O seu corpo tenta ser assertivo sempre que pode, não é mesmo?
Me desculpe, eu corto as unhas todos os dias, mas elas nascem de novo, já afiadas no dia seguinte.
Está dizendo que não consegue resistir aos seus instintos de fera? Você está tentando me dizer que tem dificuldades para esconder esses instintos? Faz tempo que eu quero te perguntar uma coisa. Por que você não assume a responsabilidade pela sua própria força? Se não puder escondê-la completamente, é melhor mostrar seu verdadeiro eu.
O quê?
Estou dizendo para você me mostrar as suas presas.
Do que ele está falando? É que é proibido que carnívoros exponham suas presas para herbívoros.
Não me trate diferente por isso! Não precisa esconder nada de mim. Carnívoros grandes como você são os que mais me dão nos nervos. Para de fingir. E me mostra tudo o que você é capaz.
Olá, senhoras e senhores, aqui é o Dressler, tá começando mais um Taverna do Jasper, onde mais uma vez nós vamos falar de Magic aqui, mas não dessa vez não só de uma coisa específica de Magic, vamos falar de Magic no geral. E pra falar comigo aqui, na verdade, elucidar as minhas dúvidas aqui, porque eu não manjo porra nenhuma desse joguinho aí, nós temos aqui...
Saudações, madames e madamos, aqui é o Lobs, eu estou aqui para elucidar um pouco as dúvidas do Dresser e falar um pouco de um dos meus jogos favoritos, se não o jogo favorito da atualidade, que é o Magic, e como eu gosto de tudo que se envolve. Mas além de mim também, nós temos uma outra pessoa aqui que gosta muito de Magic, que é...
Oi pessoal, aqui é a Rita e eu jogo Magic faz um ano e meio, quase dois, é isso?
Acho que já deu dois já.
Já deu dois já. Então eu jogo Magic, já deu dois já há dois anos. E... e eu sei coisas pontuais, eu sei as perspectivas de uma pessoa que joga há pouco tempo.
Olha aí, isso é ótimo isso.
Muito bom, muito bom. Mas antes...
A gente se completa.
Mas antes de nós entrarmos no assunto aqui, se você quer nos apoiar... Considere se tornar um apoiador através de pigbay.me/questcast. Com qualquer contribuição a partir de R$5, você já entra lá no nosso grupo exclusivo do Telegram para apoiadores, junto com todos os membros do podcast. E caso você não tenha condições aí de nos apoiar financeiramente, simplesmente não queira mesmo, se vocês são bosta, não quero apoiar vocês financeiramente, mas não sou tão bosta assim, eu quero apoiar um pouquinho, você pode nos apoiar como, Gabiru?
Você pode nos compartilhar nas suas redes sociais, chamar os seus amigos para ouvir-nos. Você aí que joga RPG, você não joga RPG sozinho. Eu sei que não. Joga a gente na roda dos seus amigos, nas pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Seus amigos nerds, os seus amigos que gostam de falar sobre essas coisas que a gente tanto fala aqui. Porque quanto mais gente ouvindo a gente, mais feliz a gente fica, né?
Exatamente. E além disso, você também pode nos seguir em nossas redes sociais, que são quais, Rita?
Você pode encontrar a gente em @questcast20 no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Twitch, no YouTube, ouvir a gente no Spotify e no nosso site www.questcast.com.br. No nosso site você pode deixar comentários sobre os episódios que a gente adora ler.
Exatamente, então, sem mais recados, vamos para o assunto então. O que, que é esse negócio de magiquinha aí, ô pessoal?
Pergunta capciosa essa.
Mas, depende muito do que ele tá falando, vai se for do jogo.
Do Magic the Gathering, o que é
MTG. MTG, famoso MTG. Basicamente, o que a gente pega no MTG, né? Quando a gente começa a jogar, a gente toma o papel de um mago, né? Um mago que pode andar entre planos, um Planeswalker.
Olha aí.
Que pode se utilizar da mana, né? Da energia da terra, para realizar feitiços, seja esses feitiços de invocação, como chamar amiguinhos para bater no seu inimigo, ou realmente jogar direto feitiço na cara dele mesmo.
E esse jogo ele é jogado com cartas, corretamente? isso classifica como um trading card game ou como um... acho que é collection card game, né?
Isso, tem o que transforma coisas. Ele num trading card game é o fato de que as cartas vêm em boosters, né? Você compra um pacote fechado, randômico, de 15 cartas, que ele tem uma distribuição igual de raridade das cartas, mas você não tem noção das cartas que vêm dentro, a não ser pela edição, né? Aquela edição tem uma grande pool de cartas e você pode tirar uma daquelas cartas ali dentro rara, 4 cartas incomuns, que é uma coisa um pouco mais fácil de achar, e 10 cartas comuns, que aí é bem mais fácil de achar.
Tem, eu já vi o pessoal jogando, principalmente quando eu era um jovenzinho lá, com a família evangélica, que era proibido de jogar as coisas e tudo mais, porque isso aí era tudo coisa do demônio. Eu via meus amiguinhos jogando na escola e via que tinha uma distribuição diferente de cada carta lá. Então tem tipos diferentes de cartas, correto?
Correto. Eu queria incluir aqui que Magic não é um jogo criado por um game designer. Magic foi um jogo criado por um doutor em matemática combinatória, sabe? Ele é um matemático que fez um jogo complicado. E então ele tem vários níveis de complicação que você pode acatar ou não na hora de jogar. Então você pode só jogar as cartas, ou você pode jogar entendendo a história que está sendo contada pelas cartas, que é o que eu pessoalmente eu prefiro. Então essa coisa de você ser um maguinho invocador é parte de você tentar entrar no que as cartas estão jogando. Ou você pode ser um cara com 7 cartas na mão e jogando também. Você pode jogar o Magic do jeito que você preferir.
Olha aí.
Ele abraça todos os tipos de jogadores. Olha que coisa bonita.
De que ano é Magic? 1994.
Isso. Se a gente for pegar o lançamento oficial, né? Das primeiras sessões que valiam, porque antes disso existiu alfa, beta, testes em geral, ele é de 94.
De 94?
Exatamente.
Olha aí,
não é. Ele chegou no Brasil em 97, então tem alguns conhecidos nossos que jogam desde essa época.
Exatamente. Eu comecei um pouquinho depois, em 2000 só. Parou aí mesmo.
Você começou a jogar bem novinho, né?
É, eu comecei a jogar, eu tinha 7 aninhos de idade. Eu lembro de ter comprado meu primeiro deck na Blockbuster.
Nossa.
Você aí, que sabe o que é uma Blockbuster.
Nossa.
Você sabe que faz tempo.
Caraca, que específico.
Eu estava alugando uma fita cassete para assistir em casa no meu fim de semana e ao passar no caixa eu vi um baralhinho. Um baralhinho muito bonito, sempre gostei muito de cartinhas. Aí eu falei, pai, você poderia comprar esse baralho para mim? Ele falou, é claro, meu filho, você sabe jogar? Eu falei, claro que sei. É lógico que eu não sabia. Nunca tinha visto aquela... ouvi falar daquela porra na minha vida. Levei ele para casa, os baralhos naquela época não vinham com uma regra, né? Não tinham... boletim de regras,
uhum.
A internet não existia, quer dizer, pelo menos não pra mim naquela
Sim.
época, e aí eu fiquei olhando pra aquelas cartas bonitas por bastante tempo, até que um dia eu cheguei na escola e um outro amigo jogava, ele falou, chega aí que eu te ensino, e aí abriu a torneira e eu nunca parei de jogar, mentira, parei de jogar por um tempinho,
olha aí.
Mas foi aí que eu comecei a me apaixonar por esse negócio.
Bom, então vamos lá, você começou a aprender a jogar, quais são os tipos de carta que nós temos nesse jogo?
Muito bem, muito bem. É, eu acho que da carta, de todas as cartas que temos no Magic, o mais importante de todos são os terrenos. Porque sem terreno a gente não faz nada. Tal qual a agricultura, né? Sem uma boa terra você não cresce. Então
Posso
você tem aí.
Falar os tipos de terreno?
Por favor, manda pra nós aí.
Porque eu tenho uma historinha pra contar também. Eu estou ensinando a minha mãe a jogar Magic.
Olha aí.
E aí existem 5 cores de Magic, que é o branco, o azul, o vermelho, o preto e o verde. E minha mãe via que os terrenos azuis são as ilhas e ela falava água. E ela via os terrenos vermelhos, que são montanhas, e falava fogo. E eu ficava, não é água e fogo, mãe, não são 5 elementos. Todos os elementos são o mesmo elemento, todos os elementos são terra. Aí você tem a ilha, a floresta, a planície, o pântano, a montanha... E você joga, você baixa o terreno, vira, ele gera uma energia e você, como maguinho, consegue captar essa energia e fazer uma invocação, que são os outros tipos de carta.
Eu fazia essa interpretação por elemento mesmo também.
É, então, todas as cartas são terrenos, não são os elementos.
Faz sentido.
Exatamente. Porque senão você teria, por essa solução, você teria água, fogo, folha, planície, né?
E então, morte.
Sei lá. Água, sol e morte. É. Então não encaixa muito bem, sabe?
Ah, mas até aí você tem as aldeias do Naruto lá também, que cada coisa é uma coisa. Tem do som, da folha,
Mas você tá
chuva,
falando dos Zabuzamomote, o demônio do gás oculto?
Eu estava pensando exatamente no Zabuzamomote, o demônio do gás oculto.
Mas a gente não vamos usar o Zabuzamomote e o demônio do gás oculto como um bom exemplo aqui, porque não é uma coisa. Pelo amor de Deus.
Recuperando. Quando você
então vamos parar de falar sobre os Alvos Amomoshi, o demônio do gás oculto.
Você vai jogar Magic, então você é um maguinho invocador de criaturas e outras cartas. Você, uma vez por turno, pode baixar um terreno, e aí você vira esse terreno, e cada terreno gera uma mana. Uhum. E aí as cartas têm na parte superior direita uns números ali, uns símbolozinhos, que você sabe que são o custo de mana daquela carta, então você vira os terrenos, gera as manas e você pode baixar as cartas que você quer pra jogar. E aí os outros tipos de cartas são...
Bom, aí nós temos algumas coisinhas, não é mesmo? Lembra que eu falei que você como mago pode chamar amiguinhos? Uhum. Então um dos tipos de carta, o tipo de carta mais comum inclusive, é o tipo de criatura, quando você chama um amiguinho pra bater no seu outro amiguinho, não é mesmo? Esses tipos de cartas são os únicos tipos que tem uma vida, né, uma pontuação de vida e uma pontuação de ataque. Então é uma matemática até que simples. Se eu estou batendo com a minha criatura em uma pessoa e essa pessoa manda outra criatura bloquear, ou seja, coloca uma criatura na frente, o meu poder bate na vida dela, o poder dela bate na minha vida, quem sobreviver, sobreviveu, quem não sobreviver, morreu, né? É assim que funciona.
Se morrer, morreu, já dizia Ivan Drago.
Se morrer, morreu, exatamente. Se tiver vivo, tá vivo, se não tiver vivo, morreu, né? Uhum. É assim que funciona. E aí, criaturas vêm com mais diversos efeitos que a gente não vai entrar aqui, porque senão a gente vai ficar, literalmente, daqui a uns 3 anos a gente para de falar de efeito de criatura.
Dá pra fazer um podcast só de criatura.
Um podcast inteiro, não um podcast.
Um episódio.
Um podcast. Dá bem mais que o episódio tem. Nossa, tem muita coisa de criatura.
Depois das criaturas, temos os artefatos, que costumam ser incolores, mas você tem artefatos com cor. Que os principais são equipamentos. Então você é um grande mago, e aí você vira o seu terreno, gera duas manas e baixa uma grande espada no chão, que não tem em quem colocar, a espada tá no chão. Quando você tiver uma criatura e mana sobrando pra equipar a espada na criatura, aí sua criatura vai ter uma espada. Mas é sempre bom ter em mente que você é um mago fodão que tem um negócio ali jogado que você não pode pegar.
Infelizmente você não pode empunhar a própria espada.
Olha aí. Mas ainda fica um pouquinho diferente do... É que tem um jogo de cartas que eu gosto que chama Shadow Era. E nele você tem o personagem que é o herói, né? Que o objetivo é esgotar os pontos de vida do herói. Mas o herói não faz nada a princípio, mas você pode colocar equipamentos nele. E aí ele passa a fazer alguma coisa.
Ah, que curioso.
Olha só.
Mas isso é outro assunto. Só achei interessante o paralelinho aqui.
Existem artefatos com diversos efeitos. Existem artefatos que são equipamentos que você pode dar mais poder e mais resistência para todas as suas criaturas, por exemplo. E você tem artefatos que geram mana. Então você pode auxiliar a sua própria curva de mana tendo, sei lá, você só pode baixar um terreno por turno. Mas se você baixar um terreno e com esse terreno baixar um artefato, você já começa a ganhar a corrida da mana já no começo.
Legal.
Exatamente. E aí, se você não quer utilizar um artefato para deixar as suas criaturinhas maiores como uma espada, você pode abençoá-las, ou, no caso, encantá-las. Existe um tipo de carta que é o encantamento. Você tem uma criaturinha ali que você quer que ela seja maior, mais forte, indestrutível, voadora, bater de ladinho, sair nadando, sei lá. O que você quiser fazer com ela, você pode encantá-la para dar a ela este poder, essa habilidade maravilhosa. Existem encantamentos de todos os tipos, né? Você pode escolher o que mais te apetece. E o que mais pode te ser útil quando você estiver montando o seu Grimório de magias?
Olha aí, que é o nome do seu deck, né? Ele se chama Grimório.
Exatamente, você como um maguinho, você tem a sua lista de magias, né? Então você dá uma paginada ali no seu deck, que é o seu Grimório, e puxa um pra falar, quer saber? Vou usar isso aqui pra bater nele. E aí você, e casta, usando a magia da terra.
Saquei.
Aí você tem encantamentos que são auras, que você encanta criaturas ou jogadores ou coisas. E tem aqueles encantamentos que meio que permeiam o seu campo de batalha. Então, tem encantamentos que fazem com que as suas cartas de alguma cor custem menos, as cartas dos seus inimigos custem mais, ou as cartas que vocês já entram fazendo algumas coisas, e aí tem várias e várias cartas. Tem uma parte muito importante do Magic, que você tem as regras de Magic, mas você vai seguir primeiro o que a carta diz. Se a carta diz que todas as regras de Magic são mentira, você obedece a carta.
Exatamente. A carta é soberana.
Então, por exemplo, como eu disse, você só baixa um terreno por turno. Se o encantamento diz que você pode baixar mais, tudo bem, você baixa. Então só você tem essa vantagem.
Muito bom.
Exatamente. E aí nós temos outros tipos de mágica, que essas são resolvidas, né? Assim que elas são, assim que você as lança, elas param de fazer efeito. A Rita pode falar um pouco mais sobre isso, que ela usa muito esse tipo de coisa.
Você vai pular o Planeswalker?
Ah, não, o Planeswalker nem fala por último, que eu acho que é uma boa chamada pra gente, pros personagens.
Ah, tá bom. Em Magic tem, portanto, dois tipos de cartas. Cartas que você baixa e ficam no seu campo de batalha. E as cartas que você baixa, elas funcionam e aí elas vão pro cemitério.
Uhum.
As cartas que vão pro cemitério são as instantâneas e os feitiços. Os feitiços você só pode jogar quando é a sua vez. E as instantâneas você pode jogar no meio da vez da outra pessoa. Exatamente.
É, utilizando toda uma parte de pilha aí que a gente não vai entrar, que é bastante complicado. Mas é exatamente isso.
Mas basicamente, você tá jogando contra mim. E aí eu tenho minhas manas em pé e falo, nossa, eu não tenho muita coisa pra fazer agora, eu passo a vez. E aí você fala, nossa, eu tenho um monstro enorme aqui, eu vou virar 15 manas e baixar um monstro 10/10. E você fala, ah, eu não quero que você faça isso. Eu viro 3 manas e impeço que você faça isso, porque eu baixei uma mágica instantânea que pode impedir você de fazer isso, ou counter a sua magia.
Olha aí, isso me parece um pouco irritante.
Ah, sim.
Ah.
Se você acha isso irritante, nunca jogue contra a Rita. Ela tem um deck de 100 cartas só disso.
Mentira, que tem várias sorceries que me fazem comprar carta.
Ah, sim, pra você continuar a counter.
Pra acelerar só o deck. Pra...
É, exatamente, é tipo, eu não posso parar de counterar, então peraí que eu vou comprar 2 cartas aqui e agora você pode ir. Aí sim.
Exatamente, isso já fica com as cores de Magic. Uma coisa que eu gosto muito em Magic, e que se vocês um dia conversarem com a Isadora, ela vai dar vários gritos sobre isso também, é como as cartas e a narrativa de Magic são muito interconectadas. A Isadora faz palestras sobre isso, gente. Se um dia vocês tiverem o privilégio de poder assistir, eu recomendo. Algumas cartas fazem coisas que estão relacionadas com a cor delas. Então, essa coisa de counterar as ações das outras pessoas é uma coisa que acontece muito nas cartas azuis.
Uhum.
E então, o que acontece é que quando você fala que joga de azul, as pessoas já pensam em counter. E quando você fala que joga de counter, as pessoas já pensam em azul. Porque na narrativa de Magic, isso tá muito ligado.
Exatamente. O azul é uma cor de controle, né? E não existe um modo melhor de controlar do que fazer com que o seu oponente não use os recursos dele pra fazer o que ele quer fazer.
É, as mecânicas do azul são controle, comprar carta, usar a carta de novo vinda do cemitério, porque você precisa ter mais carta ainda, mas aí cemitério separa, nossa, cemitério faz sentido em carta preta, então as cartas pretas mexem demais com cemitério. Você fala, tem um deck de zumbi, você joga de preto, não tem outra escolha. Aí você tem as cartas verdes, que são sempre cartas que estão sempre buscando terreno, e você sempre tem mais terreno que as outras pessoas, e você tem sempre criaturas maiores que as outras pessoas. E aí você para e pensa, ué, não é vantagem ter criatura maior? Mas se outra pessoa tá jogando de azul e não deixa você nem usar sua criatura, qual a vantagem de você ter a criatura maior?
Ou ainda pega suas criaturas e começa a controlar elas, literalmente, fazer
exatamente.
Elas
trabalhar. Exatamente. É uma coisa que o preto faz também, porque os zumbis podem... Tem carta que cata a criatura do cemitério do oponente, não só do seu.
Ah, olha aí.
Eu vou matar a sua criatura e pegar ela pra mim. Vou passar cerol na mão, assim, assim. Eu digo,
As cartas vermelhas também, quando você associa em vermelho, você sempre... A sociedade fez com que a gente associasse a fogo, mas as montanhas são principalmente vulcões e você pensa isso em dano. Então as cartas vermelhas dão dano direto na vida, passa por cima do que você tem na mesa, ninguém liga.
Exatamente.
Isso é bom.
Enquanto o branco cartas, tem a contração branco... de paz, né? Ela tem a contração de paz, então ela é a proteção, ela é a vida, ela é ganhar a vida, ela é para fazer com que as coisas pequenas fiquem grandes, que a unidade do povo seja maior do que a ira do grande, caminhando e cantando e seguindo a canção.
Olha aí.
Meio que essa ideia.
E aí, uma coisa muito legal de Ravnica, que como o Ravnica é um cenário que tem a combinação das cores 2x2, os designers de Magic fizeram coisas que combinassem essas mecânicas fundamentais das guildas, das cores, nas guildas. Então, se o azul compra carta e o vermelho dá dano, e se você desse um de dano sempre que você comprasse uma carta? Aí a guilda azul e vermelho faz muito isso.
Uhum.
Exatamente.
Se você tem criaturas grandes no verde e você tem essa coisa de fazer as coisas aumentarem de tamanho no branco, e se você fizesse criaturas verde e branco que fossem aumentando de tamanho quanto mais delas tem na mesa?
Eita.
É, e aí
a combinação
você...
é infinita.
É, e aí
não é infinita
combinações...
porque ela tá no final, né?
E aí as combinações de cores vão mostrando também essa característica das cores. Então, se você tá jogando contra alguém que tem um deck que você nunca viu, você olha as cores e você já tem alguma ideia do que é possível que seja.
Uhum.
Exatamente.
Bacana.
E a gente, como um Planeswalker, né, no final das contas, a gente usa a mana, né, a energia da Terra, das cores que a gente quer, para fazer as coisas que a gente quer. Mas nós não somos os únicos a fazer isso. A gente pode invocar outros magos, como nós, Planeswalkers, né, outros Planeswalkers, para nos auxiliarem nessa jornada de bater na cara das outras pessoas. Então, ó, o último tipo de carta que a gente tem aqui pra falar também são os Planeswalkers.
Ah, olha aí.
No final das contas. Eles não têm um poder e resistência como as nossas criaturas, mas eles, assim como a gente, têm um Grimório que eles podem lançar mágicas. Só que os Grimórios deles são bem menores do que a gente imagina, né? Enquanto a gente tem um deck de 60 cartas com um monte de coisa, eles têm a lealdade deles a nós, né? Então, a gente assume que eles são leais e que eles vão nos ajudar. Enquanto eles têm lealdade, eles estão na nossa mesa. E eles têm um set de 3, ou entre 2 e 4 magias que eles podem fazer para nos ajudar. Essas magias podem deixar eles bravos ou não bravos com a gente. Eles podem ganhar lealdade a nós, ou perder lealdade a nós, conforme eles vão usando as próprias magias. Magias que eles gostam mais ou que eles gostam menos.
É, a parte importante da lealdade é que quando chega a 0, o Planeswalker morre e vai ao cemitério. Então a lealdade é equivalente à vida do Planeswalker.
Nossa, aqui. Não corre o risco dele se virar contra você.
Não.
Ele simplesmente vai pro cemitério.
Alguém pode controlar o seu Planeswalker e fazer esse tudo. Mas aí a gente tá entrando em outros passos.
Mas a gente tá falando das regras básicas. Mas se tem alguma carta que diz que o que a gente tá dizendo é mentira, segue a carta.
Exatamente.
Mas aí você vai virar o custo de mana, baixar o Planeswalker. E aí ele vai ter... a lealdade dele, e as partes que estão escritas na carta vão ter mais ou menos, e aí você aumenta ou diminui a lealdade dele, e é assim que você joga com o Planeswalker, e você pode fazer essa jogada dele uma vez por turno.
É basicamente como se você literalmente tivesse um jogador a mais na mesa.
Exatamente. Isso é interessante. Quando você tá jogando Magic e você baixou as criaturas e vai bater, você não diz em quem você bate. Você não diz que essa criatura vai bater naquela criatura. Você aponta o jogador. Então eu tenho aqui 12 goblins, eu vou pegar 4 e bater no Gabriel. Aí o Gabriel fala, vou defender ou não vou defender. Ele que escolhe como ele defende. Planeswalker não. Planeswalker eu posso apontar. Eu vou falar, nossa, eu vou bater naquele cara ali. E o Gabriel vai olhar, mas ele tem um de lealdade, eu tenho 40 de vida, e eu vou falar, exatamente, com esse um de lealdade ele desaparece da minha frente, não vou precisar vê-lo.
Justo, muito bom.
Exatamente.
Porque ele é equivalente, aspas, a um outro jogador na mesa da pessoa. Então, se o Gabriel quiser usar as criaturas dele pra defender o Planeswalker que eu estou atacando, ele pode, porque eles dividem o campo de batalha.
Exatamente. Nós somos amiguinhos.
Isso.
Olha, então com poderia Brás. Fazer uma carta do Lobis ou uma carta da Rita também.
Poderia. Se você quiser fazer cartas customizadas pra jogar na sua casa, você pode fazer cartas dos seus amigos e inventar suas cartinhas.
Da hora. Isso parece ser bem divertido.
E não só isso, né? Quando a gente começa a olhar aí, até fazendo um gancho já pra lore, né? Pra toda a história que Magic tem, uhum. Esses Planeswalkers, eles têm nome próprio, eles têm uma história, né? Eles são protagonistas de várias das suas histórias. Então, às vezes, é você chamando um cara que você realmente gosta pra jogar com você, sabe?
É, uma coisa que Magic fez muito bem é que eles pegaram um Planeswalker que representasse uma das cinco cores de Magic e juntaram esses cinco e fizeram um grupinho que ficou meio que os protagonistas de Magic, aspas, aspas, por muito tempo. Então, as pessoas que estão acostumadas a acompanhar a história de Magic têm esses cinco personagens com muito carinho no coração.
Bastante.
Aqui, um que eu lembro bastante, que eu vejo toda hora, em todo lugar, é o dragãozão com um nome esquisito, que é o Nicobolas.
Ah, sim.
Ah, mas o Nicobolas é um antagonista. Eu tô falando dos protagonistas.
Ah, então tem
O Nicobolas é o grande vilão, né?
Vilão?
Das histórias de Magic. Ele é um dragão tão velho quanto a criação dos primeiros planos.
Ou seja, ele nasceu lá em 1994, não é tão velho assim.
Isso!
Exatamente, existe uma carta.
É millennial, nada demais, é um millennial. Como grande parte das pessoas que ouvem a gente, que jogam Magic, é um millennial.
Não sei, temos esses dados?
Não sei, a gente precisa ver as estatísticas. Mas para antagonizar o dragão, a gente tem principalmente cinco pessoas, que realmente são as pessoas das cinco cores, que nem a Rita estava falando.
Uhum.
Né? Eu acho que ela pode falar melhor do preferido dela.
Gasp.
Ah, já puxei aqui.
Eu faço cosplay de Jace. Jace Beleren é o Planeswalker azul. Uhum. E ele tem histórias bem legais, porque ele é um moço que sofreu muito. Começava que ele sofria bullying, então ele aprendeu mágica de ilusão pra parecer mais alto e mais bonito.
Ok.
Literalmente isso. Tadinho do homem.
Aí temos a Chandra, que é uma piromaníaca, que gosta de tacar fogo nas coisas. Ela é bem esquentadinha, ela é ótima.
Uhum.
Ela é uma, além de tudo, ela é uma grande rebelde.
Né? Olha aí.
Do seu plano. Estourou uma revolução e tudo
Lissa.
Mais.
Que é um elfo que veio de um plano que foi desolado e ela conseguiu escapar. E ela é um elfo que consegue fazer uns bichos muito grandes, justamente porque ela representa a cor verde.
Uhum.
Tem o Gideon, que é um homão da porra, que é o o representante da cor branca. Ele invulnerável, ele é... Todo mundo gosta dele, ele tem um monte de carisma, ele é super gente fina e você fala, meu Deus, esse homem não existe.
Um guerreiro valoroso com músculos grandes e cabelo bonito e barba e morto, né? Porque, bom, enfim, opa, olha o spoiler aí dos últimos vídeos.
E por último temos a Liliana. A Liliana Vess é a da cor preta.
Rainha da minha vida.
E ela consegue, de vez em quando, tem histórias em que ela controla exércitos de zumbis. Ela sozinha controla o exército inteiro, tá lá, uhul!
É. E ela, ela é uma necromante.
Ah, isso que eu ia perguntar, qual cor que ela é? Aí você falou necromante. Ah.
Ela usa a cor preta por cima de tudo e ela é a necromante que fez pacto com quatro demônios para nunca envelhecer e matou todos eles.
Ok.
É. Mulher maravilhosa, senhora da minha vida. Adoro a Liliana Vess.
Muito bom. E, bom, tem esses cinco personagens, então, e o grande antagonista, que é o Nicobolas. O Nicobolas, ele tem uma cor ou ele meio que mistura tudo? Como é que é?
O Nicobolas é uma mistura pergunta. De três cores, não é?
Exatamente. Das cores do seu... Como que eu posso dizer? Acho que a gente pode entrar um pouco na conversa de planos aí, hein?
É, o Nicobolas é uma mistura de vermelho, preto e azul. Então ele é muito racional, ataca de forma muito direta e ainda consegue atacar você usando o seu cemitério ou o cemitério dele. Tem coisas assim, ele mistura as mecânicas.
Exatamente. Existe um plano muito antigo de Magic. Literalmente plano de existência, né? Uhum. Não plano de... Vamos planejar.
Sim.
Onde existiam 5 dragões, né? Dos 5 dragões antigos, os Elder Dragons, e o Nicobolas era um deles. Como os que os Elder Dragons funcionavam? Cada um deles tinha uma cor, e duas dessas cores, tinha uma cor principal, e duas das cores aliadas.
Uhum.
No Magic a gente tem essa coisa que são, tipo, é a Color Wheel, né? É uma roda de cores. Toda cor tem duas cores aliadas e duas cores inimigas. Então, o preto vai funcionar muito melhor com as suas cores aliadas, que são vermelho e azul.
Uhum.
Enquanto, se você quiser as cores que ele não funciona tão bem ou que são diretos counters do preto, você pode usar as cores inimigas, que são preto... branco e verde, né?
Uhum. Que isso
então, ele gosta de vermelho e azul. E perde pra... grande joke.
Deixa eu simplificar essa explicação. O que isso força? Isso força com que as combinações de cores 3x3 de Magic não virem uma exponencial que tem mais de 60 opções. Isso faz com que as combinações 3x3 também só existam 10.
Uhum.
Tem a cor e as aliadas, a cor e as inimigas. É isso. Porque as cores...
Não quer dizer que você não possa ter decks de cores inimigas, lógico. Mas,
você pode ter decks das cores que você quiser, mas só vai existir cartas de 3 cores que tenha essa lógica.
Muito poucas vezes elas funcionam de outros modos, né?
Porque senão vira caos completo e ninguém vai ter controle de todas as mecânicas que o jogo providencia.
Oferece. Exato. Mas uma coisa interessante é que Nicobolas tinha 2 irmãos, tinha 4 irmãos, né, uma pra cada cor, e o Nicobolas era do preto e seus aliados, preto, azul e vermelho.
Uhum.
E ele foi o cara que conseguiu matar os seus irmãos e pegar uma centelha e se tornar um Planeswalker. Então ele é muito velho e muito poderoso.
Ah, então isso é que é a tal da centelha?
A centelha é aquilo que faz com que você, um personagem normal, né?
Uhum.
Uma pessoa normal, consiga transplanar entre os planos. Transplanar entre os planos foi meio redundante, mas andar entre os planos, né? Nós, como jogadores, temos centelha. Nós somos Planeswalkers.
Uhum.
Sim, porque você tem acesso a todas as cartas e você pode jogar nas cartas de todas as dimensões de Magic.
Exato. Você pode se utilizar de recursos de todos os planos, afinal de contas. Entende? E o Nicobolas também tem esse poder, assim como o Jace, o Gideon, a Liliana, a Chandra, todas essas que a gente falou até agora, né?
Exatamente, é por isso que é legal acompanhar as histórias dos Planeswalkers, porque eles vão... Você vai vendo esses personagens em cenários completamente diferentes. Então, os cenários mais recentes de Magic são Ravnica, que é esse que a gente tá jogando RPG. Ouçam o nosso podcast, por favor. Tem o cenário de Trono de Eldraine. E Eldraine é um cenário que é de contos de fada e lendas arturianas. Então tem a Bela Fera, a Cinderela, a Rapunzel, coisas assim.
Nossa.
E a gente tá agora, não sei quando vocês estão ouvindo isso, mas acabou de sair Theros, que é na Grécia Antiga.
Exatamente.
Então esses são os últimos grego. 3 cenários, e são cenários completamente diferentes, com personagens diferentes, coisas diferentes acontecendo, e às vezes os mesmos Planeswalkers indo pra lá e pra cá. Então você vê o Jace em Ravnica sendo responsável pela ordem do plano inteiro, e o mesmo Jace ficando perdido em alto mar e virando um pirata. É isso.
É exatamente. Lá em Ixalan.
Várias aventuras.
Várias aventuras. É por isso que você se apega tanto aos personagens.
E você pode criar a sua própria história, né? Quando você faz o seu próprio deck, você pode fazer esse deck como se ao contar uma história ou de outra forma, né?
Sim, porque tem uma coisa que eu lembro que todo mundo comenta, é que as cartas, elas não são só ali as estatísticas e os poderes dela. Tem também aquela frasezinha do flavor da carta, correto?
Exatamente, extremamente importante esse flavor.
Yeah.
Toda carta tem um background, né? Toda carta tem um motivo pra existir. Quase toda.
E eu já vi até uma galera que pega e usa cartas de Magic pra gerar plots pra mesas de RPG, não necessariamente ambientadas ali nesse cenário, etc. Mas você puxa quase como se fosse um tarô ali as cartas e vê, beleza, tem esse acontecimento, esse personagem faz isso, esse monstro aqui, a partir dele desenvolve uma trama numa história improvisada de RPG pra uma sessão ali.
Uhum. E eu já fiz muito isso. De você realmente utilizar alguma coisa de Magic dentro das suas tramas.
Como tá todo mundo careca de saber, a minha guilda de Ravnica é a Guilda Izzet. certo? Todo mundo sabe disso. O líder da Guilda Izzeth é um dragão. É um dragão que não é um dos grandes dragões do Nicol Bolas. Ele é um dragão novinho, ele tem só cerca de 5 mil anos.
É um
e
bebê.
A carta mais famosa dele...
Adolescente.
É, a carta mais famosa dele é o Niv-Mizzet The Fire Mind, que o flavor dela é uma equação que as pessoas ficam... Ué, é Z menos menor 90 graus? E você fica, ué. Aí você lê o que a carta faz. Quando você compra uma carta, o Niv-Mizzet dá um de dano, você pode virar o Niv-Mizzet 90 graus e ele te faz comprar uma carta. Quando você vira o Niv-Mizzet 90 graus, você percebe que a equação está escrito Niv-Mizzet 90 graus igual a 1. Porque você virou ele e ele te deu um de dano. E te fez
comprar uma carta. Exatamente.
Então os flavors têm às vezes a ver com o lore e os flavors têm a ver às vezes com as mecânicas.
Uhum.
E eu acho isso muito legal.
Que da hora.
É, o flavor junto com a mecânica é o... É o que geralmente deixa o Magic tão profundo, né? Quando você pensa que realmente... Ah, essa pessoa aqui, quando ela morre, ela dá um de dano em alguém. E aí você vai ver, você olha a imagem e é, na verdade, um demôniozinho que é uma velhinha que fica no canto da rua. Então, se você pisar nele, ele morre, mas ele te dá um de dano. Ele vai queimar a sola do seu pé, sabe?
Ok.
E você vê toda a ideia do que tá acontecendo ali, lógico, esse foi um flavor meio fraquinho pra uma criatura super comum, né, que não faz muita diferença.
Uhum.
Até pra criaturas lendárias, que tem nome próprio, que fazem diferença em todo o plot e que lideram, como o Niv-Mizzet, né, lideram guildas e tem uma extrema importância pra tudo que tá acontecendo dentro do Magic. Então tudo desde pequenininho até gigante tem uma motivo dele tá ali, né.
Quando você tem as fases do turno de Magic, então quando é a sua vez, você começa na sua fase inicial, então você desvira todas as cartas viradas,
uhum.
Faz a manutenção, que é o upkeep, que tem alguns triggers de carta que acontecem nesse momento, e aí você compra uma carta. Normalmente você compra uma carta por turno, então eu tô dizendo o turno clássico, né?
Padrão, né?
Padrão. Então você compra uma carta e vem a sua fase principal. Na sua fase principal, você pode baixar sorceries, permanentes e um terreno.
Uhum.
E aí vem a sua fase de combate. No combate, você vira a carta pra indicar que você tá atacando com ela, ou deixa ela em pé. E vira, não é virar ela de borco pra baixo, é só virar 90 graus mesmo.
De ladinho, né?
É, de ladinho.
Uhum.
E aí na fase de combate você declara os atacantes, você fala, eu vou atacar essas criaturas, eu vou usar essas criaturas pra atacar você, e aí você aponta o jogador. E aí o jogador decide o que ele vai fazer com aquele ataque. Se ele vai defender, ou se ele vai levar o dano, ou se ele vai fazer o que ele quiser. Aí você...
O objetivo é zerar os pontos do jogador. Os pontos
exatamente.
Do jogador. Ok.
Num jogo padrão de Magic, eu tenho um deck de 60 cartas, você também, e cada um tem 20 pontos de vida.
Só que...
Então eu tenho 3 criaturas que são 2/2, eu viro 2, então eu falo, estou te atacando com essas 2, e você fala, bom, eu tenho 20 de vida, você tá me batendo 4, eu levo. Ou eu tenho 20 de vida, tenho 3 criaturas na mesa, eu vou defender 1 e levar só 2. A decisão não tá na mão de quem tá atacando, tá na mão de quem tá defendendo. Aí você diz como é que você se defende, a gente contabiliza o dano. E aí vem a sua segunda fase principal. Se você não baixou uma land antes, você pode baixar uma land agora. Porque às vezes tem cartas que dizem que se bateu ou virou, você pode comprar uma carta e acaba que vem o terreno naquele momento. E aí, depois que você acabou a sua segunda fase principal, vem a etapa final, que você conclui o que você quer fazer. Você fala, acabei o meu turno e passo. E aí começa isso no próximo jogador.
Isso aqui.
Normalmente você joga um contra o outro, melhor de 3. Ou você joga o mesão. Então são de 4 a 300 pessoas jogando a mesma mesa, dividindo, batendo loucamente. Não recomendo, mas a vida é sua, você faz isso.
Evitem mais do que 4.
É um Battle Royale de Magic?
É.
Quase isso. Todo mundo junto ao mesmo tempo e quem sobreviver ganha.
É mata-mata de Magic.
É mata-mata.
Acho que a maior mesa que eu já joguei foram 8 pessoas na mesma mesa, e isso significa só que seu jogo vai demorar muito tempo, não precisa.
Nossa.
Ele vai ser um jogo eterno. Tipo, realmente não precisa.
E aí eu queria
tem quase a duração de uma partida de Banco Imobiliário.
É quase isso.
Sim.
Quase isso.
E aí tem aquela coisa que o Gabriel citou antes, que são os formatos. Que tem o formato... Ai, Gabriel, você é melhor pra falar sobre isso do que eu.
É, existem alguns tipos de formato em Magic. Os mais comuns são três, né? O formato standard, que é o comum, foi exatamente o que a Rita disse. São 60 cartas. Ele, você pode utilizar qualquer coisa dos últimos dois sets, ou seja, das últimas duas expansões de Magic. Você pode usar qualquer carta que você quis utilizar, de qualquer modo. É no mínimo 60 cartas. Então, se você quiser fazer um deck com 200, você pode, por mais que não seja muito confiável.
Você não vai ter um controle estatístico muito bom do seu deck, né? Você pode.
Exatamente, ainda mais dado o fato de que o seu deck só pode ter 4 cópias iguais da mesma carta, certo?
Exato.
Então se você tiver 200 cartas, você não vai ter muita relevância do que você está fazendo ali, você vai estar viajando um pouco. Qual é a ideia? O Standard é um formato rotativo, certo? Então são sempre as últimas duas edições. Se você estiver sempre jogando em loja com seus amigos, vocês vão perguntar usando as últimas cartas. Mas Gabiru, não quero fazer isso, quero usar as cartas que eu comprei em 1997 e quero jogar com elas. Aí a gente tem os formatos eternos, que eles variam muito entre o momento que eles começaram até hoje. Então o Modern é da décima edição pra cá, o Legacy é desde a primeira até aqui. Então eles variam aí, né? Você pode jogar exatamente da mesma forma, tendo 4 cópias de cartas, normal, daquele jeito. Pode jogar com todas as cartas que você quiser, salvo o banlist aí, porque tem umas coisas que são muito, muito fortes e a gente não deixa usar. Mas salvo o banlist, você pode usar o que você quiser. E aí tem o nosso preferido, pelo menos o meu preferido e eu acho que o da Rita também.
Sim.
Que é o Commander, que é aí onde as pessoas que gostam da história de Magic realmente podem brilhar e se deliciar com a unicidade das cartas. Você pode usar as cartas de quando você quiser, desde o começo do jogo até agora, de novo salvo banlist, né? Tem coisas muito fortes que a gente não quer que vocês usem. Mas você só pode ter uma carta de cada, ou seja, cada carta no seu deck é única, certo? Okay. Você tem que ter exatamente 100 cartas no seu deck, então nem mais nem menos do que 100. E o seu deck ele tem um comandante, então você como mago, você escolheu alguém para ser o seu general de guerra, o primeiro do front, o senhor que leva o seu exército.
E pode ser qualquer criatura.
Pode ser qualquer criatura lendária, ou seja, ela tem que ter um nome próprio. E essa criatura vai ter cores, certo? Como a gente falou aqui, todas elas têm cores que elas são... Essas cores são utilizadas pra você castar, né? Pra você jogar elas. Todas as cartas do seu deck têm que ser das mesmas cores do seu comandante. O seu comandante nunca vai poder ser um general de alguém que não utiliza-se da mesma magia que ele.
Então dependendo
isso
da carta
traz
que
muita
usar, se o cara tem só uma cor, então seu deck vai ter que ser monocromático.
Exatamente.
Exatamente. Eu mesmo tenho um deck inteiro que não tem cor. Eu só utilizo coisas incolores. Inclusive as minhas manas não geram cor.
Eu acho que uma coisa relevante de dizer, o formato padrão você pode ter até 4 cartas de cada e ele tem um deck de 60 cartas, então... No Magic, você compra 7 cartas e começa com 7 cartas na mão e tem um limite de 7 cartas que podem estar na sua mão. Então, essa repetição de cartas faz com que você tenha um pouco do controle da estatística da carta que você pode ter na mão. E isso costuma fazer com que gente que tem dinheiro para comprar carta boa tenha combo muito rápido. O Commander, como ele obriga que você só pode ter uma carta de cada... Os combos ficam mais atrasados e você pode escolher o seu comandante e fazer o seu deck em volta do comandante, mas cartas mais boas costumam custar mais mana, então você demora mais para poder baixar elas. E isso faz com que o Commander seja um jogo um pouco mais demorado. E eu, pessoalmente, gosto disso. Mas não é uma questão de que Commander é melhor ou pior, é uma questão de qual jogo você gosta mais de jogar, porque no final das contas
qual é
uma
a
brincadeira.
Preferência?
Exato.
E vai muito de playgroup a playgroup, né? O nosso grupo como um todo gosta muito de jogar Commander, gosta dessa ideia de que, cara, você tem 1% de chance de tirar todas as cartas no seu deck. A não ser o comandante que tá sempre na sua mão, entre muitas aspas, né? Tá sempre disponível pra você. Todas as outras cartas que você pode tirar é 1% de chance. Sempre. Sempre 1% de chance. Então isso deixa todo jogo de Commander um pouco diferente, né? A redundância é muito baixa, e então a relevância estatística de cada carta é baixíssima. Uhum. Você tem que torcer para que aquilo ali tenha uma estratégia muito bem montada, ou que as coisas no multiplayer, o que também é bem relevante, rodem do jeito que você gostaria, né?
Isso faz... Porque
como não é só uma pessoa contra pessoa, tem bastante política nesse meio.
Exatamente, isso faz com que no Commander decks muito baratos fiquem do mesmo nível de decks muito caros, porque depende da chance de você conseguir comprar aquela carta naquele momento.
Exatamente.
Faz sentido.
Então exatamente. As pessoas falam, ah, não, mas eu não tenho dinheiro pra ficar jogando Magic. Ninguém tem dinheiro pra jogar Magic Modern, jogar... negócio novo, sabe? Se você quiser montar um Commander com as cartas velhas que você achou no baú da casa do seu tio, vem jogar Commander comigo, sabe? Tá tudo bem.
Uhum. Exatamente. A gente vai se divertir.
Vocês acham que esse modo de jogo, ele acaba perdendo um pouco na questão de estratégia em relação ao Modern?
Eu acho que não, porque você monta um deck a partir do seu comandante. Aí você tem uma sinergia entre as cartas que pode ser muito boa.
Eu posso até dizer com um pouco de certeza de que não, pelo fato de que existem muitos níveis de Commander, né? Existe o Commander competitivo também.
Uhum.
Onde você consegue com certeza, tipo, com certa consistência, ganhar o jogo no turno 3. Então, tipo, existem estratégias e formas de você montar essas estratégias para fazer com que a redundância dela, mesmo sendo baixa, seja tão consistente que ela possa entrar num campeonato e dar de frente com outros decks do mesmo formato que sejam tão bons quanto, sabe?
Entendi.
Só que o Commander em si, pelo fato dele ser tão aberto e ser tão não consistente, ele te dá abertura para fazer o que você quiser dentro dele, entende? É tipo, se você quiser ter um... A gente fala de níveis de poder dentro do Commander, né? De 1 a 10. Uhum. Se você quiser ter um Commander nível 10 que ganhe no turno 3 com consistência, você pode. Se você quiser fazer um Commander nível 2 que é temático de cartas que só podem ser cartas com cadeiras na imagem, você pode fazer e ele vai funcionar.
Ah, entendi. Entendeu?
Então é esse flavor que o Commander pode te entregar que ele, na minha opinião, lógico, faz dele uma coisa tão interessante. Enquanto no Modern Standard você pode conseguir fazer isso também, só que com um pouquinho mais de dificuldade. Você provavelmente vai encontrar pessoas mais competitivas desses outros formatos, né?
Uhum.
Tem uma história em Magic que acontece uma grande corrida em Ravnica, porque no final de um grande labirinto vai ter um prêmio. Não importa, uhum. Se você quiser ler essa história, lê depois. E a Isa quis montar um deck dessa história. Então tem várias cartas que são mó ruins, porque é pra ter todos os competidores das 10 guildas. E nem todas as cartas são boas ou funcionam entre si. Mas é um deck temático da corrida que teve em Ravnica. E isso é bem legal, sabe?
Tem mais algum formato ou alguma coisa?
Existem muitos formatos de Magic. Alguns deles são mais conhecidos e sancionados pela Wizards, que é quem faz, né? Que é inclusive quem faz D&D também, né? Sim, galera. E tem outros que são mais questão de realmente dos jogadores. Commander foi criado como um formato dos jogadores e ele fez tanto sucesso que a Wizard falou, cara, isso é tão legal, eu vou abraçar esse negócio aqui.
Então agora tem campeonatos oficiais de Commander, assim.
Sim,
tem produtos oficiais de Commander. Você pode ir na loja e comprar um Commander fixo, tipo, pré-montado, pra você que a Wizard fez e te montou. Falou, cara, vai lá que se você jogar com isso aqui, você vai conseguir jogar Commander com outras pessoas.
O Bruno voltou a jogar Magic com um desses. Ele tava jogando com os amigos dele com $300 mil nas cartas e ele com Commander pré-montado e tava se sustentando até aqui.
Sim.
Exatamente. Super possível.
Eu acho que a grande importância que você tem que dar pros formatos é o formato oficial ou você tá no casual? Porque no casual você conversa com seus amigos e vocês juntos escolhem o que tá valendo. Então tem algumas cartas que são banidas em Magic. A mais famosa delas é a Black Lotus. É uma carta, é um artefato que custa 0 e você pode sacrificar ele e ganhar 3 manas. Então isso, você tá 3 turnos à frente de qualquer pessoa se você começar com essa carta na mão. Então essa carta, a Wizard percebeu há muitos anos que ela era roubada. A última Black Lotus foi vendida em 2019 por $160 mil.
Nossa.
Foi assinada, foi uma parte de várias coisas aí, né, da Wizards, vários sancionamentos da Wizards. Foi bem legal, inclusive.
Mas se você tá entre os seus amigos e vocês pegarem uns papelzinhos, escrevendo no papelzinho Black Lotus e colocar numa capinha de carta e jogar, e todo mundo tem 12 Black Lotus no deck, vai, sabe? A vida é sua.
Exatamente, é essa abertura, né?
Sim. Você não pode usar cartas falsas em campeonatos, então você tem várias coisas pra pensar, mas você vai montar um deck que você quer usar no campeonato, mas aquela única carta que você tá pensando em pôr custa R$25. R$25 dá pra pagar, mas e se a carta não funcionar? Então você pega um papelzinho, pega um terreno, coloca os dois num shield e joga e vê se aquela carta funciona pra
testa,
você.
Né?
Testa.
Exato.
Isso é uma coisa que eu gosto muito do casual. E é uma coisa que eu só jogo. Eu nunca entro em torneio porque eu não vejo graça em ficar ganhando jogo no turno 3.
Exato. E se você quiser, por exemplo, realmente mudar as regras do formato, né? O Commander, por exemplo, só deixa você colocar criaturas lendárias como comandantes. Ah, mas e se eu quiser colocar um Planeswalker? Tem um formato pra isso. Não é sancionado pelo Wizards, não é reconhecido pelo Wizards como um formato oficial, chama Oathbreaker, mas ele existe. E ele foi feito pelos jogadores. Puta, eu e os meus amigos querem jogar um formato onde não tem land. Todo mundo tem land infinita. Mas só pode comprar uma carta por turno e você tem que necessariamente jogar aquela carta naquele turno. Beleza? Você monta com seus amigos, vocês têm um contrato social, né? Lógico.
Sim.
Falando que a gente vai funcionar desse jeito e a gente tá se juntando essa noite pra comer biscoitinho e jogar esse tipo de formato. E, cara, vai. Tipo, só se diverte, sabe?
Tem um formato muito famoso também, que é o cubo. Que você monta vários... Você pega uma caixa, enche de cartas e vocês só podem montar decks com as cartas que estão dentro dessa caixa. Ou você pode fazer um cubo oficial. Você compra uma caixa de boosters fechados de Magic... E vocês vão fazer os decks com aquelas cartas, que é o draft. E aí isso faz com que no draft você abre o booster, pega uma carta e passa o resto pra pessoa do seu lado. E você monta os decks assim, na hora. 40 cartas joga.
Nossa.
Exatamente. É o que a gente chama de selado, né?
E tem vários formatos de Magic. Os selados são sancionados pela Wizards. Tem vários eventos, tem várias coisas... Pesquisem aí, sim. A gente vai botar os links todos aqui embaixo, se vocês se interessarem. Mas não é difícil jogar Magic, sabe? Se você quer jogar, dá-se um jeito pra jogar do jeito que você gosta de jogar.
Exatamente. Busca alguma coisa que te interessa, tipo, busca um grupo de amigos que já joga, ou alguém que queira começar, ou uma loja. Tem muita loja por aí que faz eventos abertos, você pode só chegar e jogar, conhecer. Muitos desses eventos, inclusive, te dão cartas pra você pegar e levar embora, né?
Sim.
Se você tá afim de começar no Magic, mas não quer gastar dinheiro porque não sabe se vai gostar do jogo, procura na internet uma coisa chamada Magic Open House. Acontece uma vez por mês em lojas sancionadas e é só pra gente que tá começando. É gente sem DCI, que a gente chama, né? Sim. Você nunca foi cadastrado no Magic como um jogador. Você chega lá, vai ter uma pessoa pra te ensinar, você vai jogar contra outras pessoas que estão começando, ou seja, você não vai ser atropelado por alguém que não conhece, tipo... Que não tá com muita noção se você tá começando ou não.
Uhum.
Você vai ter um ajudante oficial da loja, um juiz que tá te ajudando. E de quebra você vai levar pra casa um deck novinho em folha com cartas que acabaram de ser lançadas, saindo do pacote, quentinho, cheiroso, assim, ó. Maravilhoso.
Foi num evento grande, né, que foi a BGS, mas acho que vale comentar também. Eles estavam fazendo um evento pra promoção do MTG Arena. E eles estavam distribuindo decks, basicamente, lá no stand de uma das lojas sancionadas lá e tal, que tava cuidando disso daí. Eu peguei um deck preto fechadinho, que é igual o deck preto inicial do MTG Arena. E no final do evento, como eu tava trabalhando na BGS, né, quando tava desmontando lá os negócios ainda, a dona da loja ainda arrumou uns decks avulsos pra gente lá.
Olha que da hora.
Sim.
E tem isso também, né? Puta, quero começar a jogar Magic, mas não quero sair de casa, não gosto de falar com gente, não gosto de gente, quero ficar em casa. O MTG Arena é de graça, gente. Só baixar, começar, eles vão te dar cartas normal, você vai poder montar o seu deck do jeito que você quiser. Ele tem todo o auxílio de um PC, tem um tutorial. Olha que maravilha.
É isso aí. E foi o MTG Arena que me fez achar esse jogo extremamente quebrado.
então.
O Dresser, tadinho.
Eu acho que tem um pouco a ver com quem você tá jogando. Eu acho que isso é muito importante no Magic. Eu comecei a jogar Magic porque um amigo meu chegou no Gabriel e falou: essas cartas são bonitas, quero! Aí o Gabriel fez um deck pra ele, aí veio mais duas pessoinhas falando: eu também queria um deck. Aí o Gabriel falou: ah, vou fazer um deck pra cada um. Rita, você também quer um? Eu falei, ah, tá. Que cor você faz? Que cor você quer seu deck, Rita? Eu falei, ah, vermelho. Aí o Gabriel olhou pra mim e falou, vou te fazer um deck azul. E aí a gente joga. Eu fiquei, mas... E eu jogo com esse deck desde então. É o mesmo deck. Eu mudei umas cartas aqui e ali, mas é o meu deck favorito. Eu adoro jogar de azul, adoro impedir você de jogar contra mim, é maravilhoso.
Eu entendo isso de que, tipo, depende da pessoa que você tá jogando, se você tá jogando um campeonato ou não, e etc. Mas que nem o que. No caso do MTG Arena, acho que eu já até cheguei a comentar aqui no podcast. Eu tava jogando algumas partidas, ganhava umas, perdia outras, tal, tava indo normal, pá, pá, bacaninha. E aí eu fui jogar contra um deck azul.
Ah, let it go.
Isso. E aí, o cara fez um combo que basicamente sempre era o turno dele e nunca mais era a minha vez.
Ah, você sabe que essa carta foi banida, né?
Então, só que aí eu descobri que dava pra fazer isso até então com o deck inicial azul do jogo que você pega. Mesmo que fosse a carta mais cara do mundo, nada justifica.
De fato,
essa possibilidade dentro de um jogo, entendeu?
Eles falharam miseravelmente. Mas é por isso que eu jogo de Commander, porque isso interrompe combo desses. Não tem tanto combo em Commander.
Não, e tipo, eu não vejo problema em combo.
Não só isso, essa carta realmente foi banida, né? Tipo, ela falando, gente, isso aqui não tá demais, corta esse negócio.
E tipo, eu não vejo problemas com combos fortes e etc. Mas uma coisa que impede do outro jogador jogar pra sempre é quebrou o jogo. Tanto que o outro jogo que eu jogo, que eu comentei, o Shadow Era, ele é lotado numa porrada de combo, de vários combos diferentes, etc e tal. E, mano, ele eu jogo super a mal. Eu começo a jogar essa merda 6 horas da tarde, eu vou parar 2 horas da manhã e uma partida atrás da outra, porque eu começo a entender os combos e montar os meus combos e contra combos e vai indo, uma coisa puxa a outra e tal.
Veja bem, vou dizer como é que eu pessoalmente jogo de controle. Jogo de Commander costuma ser cerca de 4 pessoas. Então é muito importante eu saber precisamente o que eu vou counterar, porque eu não tenho mana infinita. Mono Blue não é um deck que baixa land. Eu só tenho uma land por turno, se muito. Então eu tenho que controlar muito bem o custo das coisas para eu poder counterar as coisas certas no momento certo. Então não tem como eu fazer combo infinito no Commander, porque eu acho isso de coisa de gente cuzona, então eu não faço.
Exato. E assim como a Wizards pode virar e falar, é, isso aqui tá banido porque isso aqui é cuzão, o seu grupo de amigos pode virar e falar, gente, quem jogar com isso aqui é... tá de sacanagem. Então, por favor, no nosso grupo não joguemos desse jeito.
Existem cartas em Magic, Dressler, que destroem todas as permanentes do oponente. Sabe o que é permanente? Terreno. Você voltou pra estaca zero, a pessoa te destrói com um estalo de dedos.
Voltou ela pro primeiro turno.
Exatamente.
Exatamente.
E isso é então, coisa de gente cuzona. Não jogue com essas pessoas ou no seu grupo de amigos e impeça esse tipo de carta.
É. Se você tá jogando no competitivo e o seu único objetivo é realmente estar com o olho no prêmio, né? Faz todo sentido. Usa tudo que você tem o seu recurso pra destruir a pessoa. Mas existe muita diferença entre você estar no competitivo e você estar jogando na mesa da cozinha de casa com seus amigos num domingo à tarde tomando cerveja e falando bosta.
Então, é que tipo o que eu comento é que eu realmente não vejo problema nenhum do cara explorar o jogo ao máximo, porque principalmente jogo de estratégia, eu sou o tipo de pessoa que gosta de ir no fundo daquele jogo ali, entender todas as mecânicas e usar tudo que eu posso a meu favor. Então ter uma pessoa que vai fazer a mesma coisa comigo é até bom pra ter nível de jogo e pra eu descobrir novas formas de explorar aquele jogo ali até o
final. Mas pensa assim, Dresler, saem 12 mil cartas por ano, praticamente, e tem 27 anos de carta, quase.
Não são 12 mil, mas é um número.
Sei lá, 600 milhões de cartas por ano.
500.
500 cartas por ano. É muita carta.
Então, nem todo mundo sabe carta o suficiente pra explorar todas as cartas que dá pra usar. E às vezes a Wizards perde o controle da sinergia entre as cartas.
Sim,
então
sim.
Eles fizeram os formatos pra que pelo menos dentro dos formatos nem tudo fosse liberado. Então o formato standard, só os últimos 2 anos de carta, é porque os últimos 2 anos eles têm mais controle do que tá acontecendo.
Saquei.
Exatamente.
E fica... Eu acho que isso pode ser uma dica válida, porque eu pensei aqui agora. É, se você quer descobrir qual é... Agora que tem uma versão online que vingou mesmo, porque já teve outras versões do Magic pra jogar digital e nunca vingou mesmo, né? O MTG dele tá virando de verdade. É, se você quer descobrir o meta do jogo real, mesmo que você jogue físico, vai jogar o online. Porque no online, com certeza, você vai ver o meta do jogo no talo. Porque a galera que joga online o tempo inteiro vai estar com... Tipo, as coisas mais otimizadas possíveis ali.
Com certeza.
Exatamente. Exatamente. E você vai ver de uma forma sem gastar dinheiro se você não quiser. Se você quiser gastar dinheiro, você pode. Mas exato. Se você não quiser gastar dinheiro, você olha aquilo ali e fala: essa estratégia é interessante. Vou por aqui, vou por lá.
O que eu queria reiterar é que a Wizards às vezes não percebe que uma coisa aqui e ali gera um combo infinito horrível. Quando eles percebem, eles banem. Então é isso que Magic é quebrado. Às vezes quebra, e aí eles tentam consertar. É isso, não tem o que falar, sabe? Vem jogar Magic com a gente, esquece o Arena.
E uma... a gente vira e mexe e tá nos lugares pra jogar, gente. Quem quiser jogar com a gente, é só dar um toque.
E outra parte boa do Magic também é que ele tá sustentando a Wizards nos últimos anos aí, então a gente só tem D&D até hoje por causa de Magic também.
Eu não sei quem que falou, acho que foi você mesmo, né, André? Que falou, tipo... O Magic chegou pra matar o RPG e com a revenue dele, eu não sei como é que ele não matou ainda.
É, então, exatamente. É porque, tipo, quando começou o jogo, rolava muito essa treta, né? Da galera falando que os jogos de cartas chegaram pra substituir. Exato. Só que por conta do formato do Magic, da galera ter que estar comprando cartinha o tempo todo, não sei o quê, ou um boosterzinho aqui, um boosterzinho ali, gera muito mais receita pra empresa do que... Um livro que ele vai pegar aquele livro, sei lá, um Player's Handbook, por exemplo, que ele já é bem completo, principalmente esse da quinta edição, e vai jogar, sei lá, 4 a 12 pessoas, dependendo, porque às vezes você faz uma mesa grandona, porque sempre tem um que falta, etc, então rola um rodízio de jogadores ali. E aí, tipo, a renda de um livro que vai custar, sei lá, $50 ou R$150 aqui, e... Ou boosters infinitos de R$15 que o cara vai comprar uns 2 ou 3 por mês ali, o que vai render mais dinheiro são as cartas.
Eu não sei se vocês já abriram booster, mas é muito satisfatório quando você pega lá o pacotinho, aí você abre e você fala, cartinha, aí tem a cartinha que brilha, aí tem a cartinha que não sei o quê, e aí tem as cores, aí tem as cartas que são mais raras, e aí sempre vai ter uma carta relativamente boa, porque a Wizards controla a distribuição de raridade dentro dos boosters.
Uhum. Exatamente. Sempre em todo booster vai ter pelo menos uma carta rara ou mítica, que é melhor que rara, naquele booster.
Exato. Eu tenho uma caixa de boosters de Shadow Era fechada aqui da primeira edição.
Eita.
Olha aí!
É que ele é um jogo. Ele não é mainstream, né? Ele é bem pouco conhecido. Foi o primeiro jogo digital de TCG que virou pra celular.
Uhum.
Hoje em dia tem versão física, etc. Mas eu participei do financiamento coletivo deles muitos anos atrás. E aí eu peguei 2 decks completos da primeira temporada foil. Todas as cartas foil tem um exemplar aqui pelo menos. E uma caixinha de boosters, com 50 boosters fechadinho aqui.
Eita!
Uau!
Se esse jogo tivesse...
isso aí, cara!
Não, então, é que o problema é que esse jogo, tipo, ele tem ali uma fanbase, etc. Mas mais recentemente eu voltei a jogar uns meses atrás. E aí eu descobri que tá rolando várias tretas na administração da empresa. Então, tipo, agora tá parecendo que o jogo tende a morrer, tá ligado?
Aham, tá tendo problemas.
É, tá tendo sérios, sérios problemas com a administração do jogo. E essa é a única parte triste que eu fico. Mas tá aqui guardado, né? Um dia, quem sabe, vale alguma coisa.
É, exatamente. Se tudo der errado, você faz um draft.
É, dá pra fazer
eu
mesmo.
Eu gosto também de Magic, tem tanta coisa diferente que você pode acabar colecionando coisas que te interessam. Então eu tenho uma pequena coleção de raposas em Magic. Não tem muitas raposas nos 20 e tantos anos de Magic. Tem, sei lá, 15. E eu tenho 13 delas.
Sim. Acho que o Bruno tinha comentado que tinha... Deve ter algum amigo dele lá... Da Chicago lá, tals, que coleciona não sei qual Planeswalker, todas as versões dele, não é?
É, então, isso é bem comum. Como esses 5 Power Rangers são bem queridos pelas pessoas, as pessoas colecionam essas cartas. Então teve uma edição aí, que é a da Guerra da Centelha, que é o cenário que a gente tá jogando o RPG. Que não só eles lançaram vários Planeswalkers, tem mais de 30 Planeswalkers nessa edição. como eles fizeram artes alternativas de cada um deles, de artistas japoneses. Então a Liliana tem uma arte do Yoshitaka Amano, que é famoso por ter feito as artes de Final Fantasy de 1 a 6.
Exatamente. Que hoje, inclusive, se você tiver uma, tá caríssimo, né? Porque não é uma coisa fácil de achar.
É, tem o mercado de ações do Magic aí também nas cartas,
é,
mas
exatamente. Tem todo um mercado secundário aí, né?
Isso. Mas tem mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar aqui?
Acho que é isso. Se você tiver curioso, gente, sério mesmo, não quer sair de casa pra conhecer, conheça pelo Arena. Se você quiser perguntar pra gente, fazer pergunta pra gente, eu tô sempre a fim de falar de Magic. Me procura no Twitter aí, é fácil de me encontrar, sério mesmo. É, e se você tiver, nossa, estou querendo jogar evento em tal lugar, às vezes a gente até aparece. É, GPs a gente geralmente vai. É, se vocês estiverem a fim de coisas grandes, se vocês forem nesses lugares grandes, né? Grand Prix ou Magic Fest.
Acho que pra falar comigo é o jeito mais fácil, se tornando padrinho, pagando a gente pelo PicPay e entrando no grupo do Telegram pra vir falar comigo.
Definitivamente o Telegram da Rita é o modo mais fácil de se comunicar com ela.
Verdade. É isso aí, gente. Mas então, muito obrigado pela atenção de vocês. Não deixe de comentar aqui embaixo, nos comentários do post no site, e falar conosco também nas redes sociais. Valeu pela atenção de vocês e falou.
Falou.
Um abraço. Senhores, até mais.